Boa noite, pessoal. Mais uma sexta-feira. Mais uma sexta-feira ao lado aqui do Douglas, meu parceiro. Studcast começando. Sempre às 19 horas, segundas, quartas e sextas. E hoje, um convidado também muito especial. Eu tava reparando que eu falo isso em todos os programas, Douglas.
Todo mundo é especial.
Exato, todo mundo é especial.
Não, mas hoje é verdade.
Mas nada boca pra fora.
É, hoje é muito especial, então podemos dizer.
Exato. E eu fiquei sabendo que essa pessoa ainda esteve com pessoas famosas, é verdade?
Não, tem várias histórias boas aí, experiência internacional, palestra, tem livro, tem várias coisas envolvidas aí.
Tem
que
tudo.
Hoje vai ser muito bom.
Bom, então antes de começar, fazer um favor aí pra vocês, todo mundo que tá chegando, eu sei que às 19 horas começa, mas tem ainda um tempinho, a galera se programa ali, então até chegar o pessoal, faz um favor, tem um botão aqui, like, curte por favor, porque o YouTube ele entende que o vídeo está sendo relevante, ele é entregue para pessoas que também têm interesse nesse tipo de conteúdo. Então, deixa o seu like, que é muito importante, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Ativar o sininho por quê, pessoal? Porque quando tu ativa o sininho, o YouTube te lembra que nós aqui do Grupo Studio, a gente fez uma publicação e vem ali uma notificação no teu celular para fazer esse lembrete. Então, curta, comenta também, se inscreve no canal e ativa o sininho. E falar em comentar, hoje, o nosso convidado tem muitas respostas, então mandem perguntas, por favor, que a gente vai ler aqui ao vivo. Fiquem bem à vontade e a apresentação fica contigo.
Opa, legal. Clique no compartilhar aí, pessoal. Envia para quem você achar relevante assistir esse vídeo. Hoje a gente vai falar muito sobre marketing, sobre vendas principalmente. Mas sou até um pouco suspeito de falar, Matheus, o convidado de hoje, porque é meu amigo, né? Mas ele é referência nacional em vendas, hoje é inegável isso, e especialista em vendas de serviço, vendas B2B, marketing, é bonito, é meu amigo e já fez mais de 1000 gols no futebol em Porto Alegre.
É verdade?
É verdade.
Isso,
o nome dele é Leonardo Sobral.
Muito, muito, muito boa noite, gostei.
Prazer, meu irmão.
Gostei da apresentação, muito obrigado, tudo isso é verdade, tudo isso até agora
inclusive
é verdade. Inclusive nos meus gols, porque a gente pode contar essa história. Tudo isso é verdade, eu só não gostei porque eu não sou o único. Porque tu disse pra todo mundo, convidado não sei o quê, cara.
Perdi, Douglas.
Beleza, eu tô aqui de olho. Mas, boa noite. Questão do mil gols, tá? Eu fui convidado, pra quem não sabe, pelo episódio 9, que é o quê? A minha camisa de futebol.
Opa.
Então, depois eu conto essa história, mas finalmente tô aqui. Boa noite pra vocês.
Boa, porque a gente sabe que vocês aí, principalmente são da área de vendas, que a semana realmente é muito corrida, a gente olha ali no Google Agenda, é só o azulzinho ali de horário preenchido, e garanto que contigo não é diferente também.
Né? Exato, e o Sobral é... A gente tentou marcar umas duas ou três datas diferentes, se não me falha a memória, era pra te ter vindo na primeira semana aqui já, mas em questão de agenda, de reunião, foi difícil. Jogador caro, né? O Pix é caro pra trazer também, né? Mas brincadeiras à parte, cara, a gente vai falar hoje sobre marketing. Espero que tu compartilhe muitos insights hoje sobre vendas pra quem tá assistindo.
Vou tentar.
Mas, e falando do momento atual, assim, já iniciando, falando de negócio, hoje tu tá como diretor comercial da Grow, né? Estúdio Grow, que é a empresa de marketing, de growth, performance aqui do Grupo Estúdio. Como é que tá sendo esse desafio aí?
Cara, tá sendo muito legal, muito, muito legal. Foi um convite legal do José Carlos, que é o CEO aqui do grupo. Foi um convite legal do Pedro, que é o head da bandeira, da Grow. E tá sendo um desafio, porque eu sempre fui, como o Douglas me conhece, vocês estão nos conhecendo, eu sempre fui o cara que focou muito, muito em resultado. Eu queria ser o melhor. E quando você assume um caminho de gestão, de direção, você quer que os outros sejam melhores que você. E o grande ponto, o grande caminho que está sendo trilhado agora é poder talvez educar, né, as pessoas, talvez pensar no outro e fazer o melhor do outro. E o título de diretor fica em segundo plano, porque o vendedor é o rei, como a gente brincava. O vendedor é rei, o SDR é rei e o cliente ele tem que ser o foco. Então, o cargo de direção, de head, do que a gente quiser chamar, cara, é importante. Mas as pessoas que estão por trás construindo tudo isso são mais importantes do que o resto.
Legal. E que desafio tu vê de gestão hoje, diferente, é comparado, né, aos desafios de um vendedor de alta performance? Quais são as diferenças em uma atribuição e outra?
Bom, boa pergunta. Cara, o Douglas me conhece bastante, vocês que estão acompanhando aí vão conhecer. É sempre sobre pessoas. Sempre. Tu vai falar em vendas, vai falar em gestão, tu vai falar em dia a dia, cara, é sempre sobre pessoas. Até a gente tava falando na semana passada sobre isso. Grande parte das pessoas hoje são contratadas por habilidade e por conhecimento, mas elas são demitidas por falta de atitude. E o grande ponto aqui é, se a gente não tiver atitude, pensar nas pessoas e pensar no próximo, né? Não importa se o cara é o melhor vendedor do mundo. Se você não consegue colocar numa equipe, se ele não consegue performar como pessoa e ajudando os outros, aí pouco importa.
Tem um escritor que fala disso, Peter Drucker, eu acho.
Peter Drucker.
Ele fala, né? Contrate caráter e treine habilidades, né? Uhum. Eu acho que é um pouco relacionado a isso. Uhum. E cara, falando da Grow ainda... Me fala um pouco sobre a Grow, o trabalho em si, o que, que vocês realizam, qual é o foco da Grow, é marketing, o que, que é o Grow também, o que, que vocês fazem na prática para quem é cliente de vocês?
Legal, eu vou contar um pouco da Grow e vou contar por que, que eu cheguei na Grow e uhum. ou me pergunto. Mas a Grow hoje ela é um marketing que vende, um marketing focado em resultado, né? O que a gente chama de matemarketing, brinca que é um matemarketing. Né? E marketing só é mágico quando vende, na minha visão. Então a Grow ela chega para ser um acelerador de negócios, para chegar num negócio que é pequeno, que é médio, que é grande e transformar isso numa máquina, fazer com que faça sentido pro cliente também que está chegando, que faça sentido toda a jornada e o cliente tenha o que ele quer do serviço ou produto e a empresa tenha um controle um pouco maior talvez desse processo que pode ser criado. Então, a Grow eu vejo hoje como uma aceleradora de empresas, né? De vendas e marketing de empresas. E isso, na minha visão, e essa que eu acho que é mais legal, tá? Isso impacta todo o país. E eu bati muito quando a gente conversava muitas vezes, é até legal tu entender. Para mim, o marketing ele tem toda uma função até social. Porque quando tu impacta uma empresa, tu impacta famílias dentro dessa empresa, clientes fora dessa empresa e, no fim, tu impacta todo um ecossistema e acaba impactando um país inteiro. E fazer parte de uma mudança que parte de empresários, porra, para mim é priceless, né? Não tem um valor definido, cara. Imensurável. Acho que a palavra é imensurável.
E aquela questão, né, que é o cliente no centro, né? Porque eu não tô falando aqui da boca pra fora, eu também já trabalhei na Grow, embora foi um período bem curto de 2 meses, é que eu aprendi bastante, principalmente com o Sobral, a gente trocou vários insights, ele conheceu um pouco da minha história na época. Isso é engraçado, né, que a Grow, um dos grandes diferenciais é o cliente no centro, porque o atendimento da Grow é algo diferenciado, porque... O LTV que a gente fala, né, que é o ciclo de vida do teu cliente, muitas empresas só pensam no... Ah, não, entrou venda e já pensam no dinheiro que vai entrar lá na frente, de comemora a receita, que nem entrou no caixa ainda, só que não se preocupa com o básico, que é o cliente no centro e o atendimento. Eu tô errado ou realmente o atendimento é um dos principais diferenciais da Grow?
Cara, tem que ser. Hoje, uma informação legal, a gente é, se não o maior, um dos maiores LTVs do mercado. Isso significa que o cliente...
Explica aí o que ele tá vendo.
Boa, desculpa. A gente é um dos maiores lifetime values do mercado, tempos de vida do cliente com a gente, ou seja, esse cara fica muito tempo na Grow, né? Comprando, entre aspas, todo mês a Grow.
Ou seja, ele entrou, virou cliente, ele fica 1 ano, 2 como cliente, ele não cancela o contrato ali em 3, 4 meses.
Exato. Muitas empresas do mercado, elas, como o Matheus trouxe, elas fecham o cliente, né? Vendem para o cliente e o cliente dá 1 mês, dá 2 meses e ele cai. Na Grow, isso é totalmente o contrário. Né? O cliente ele fica em média de 8 a 12 meses no mínimo com a gente. Então isso mostra, o foco que a gente tem na performance, no cliente, na operação e como a gente se preocupa com o resultado dele. Né? Um cliente que está tendo resultado, ele não vai sair. É impossível que ele saia.
E ainda tem o marketing boca a boca em cima disso.
Ainda tem a viralização dentro do fator. Mas cara, é uma realidade então hoje, isso é uma realidade. E não tem outro jeito, na boa. Quando tu trabalha com o serviço, quando tu te preocupa com o serviço, tu entende que um traz dois trazem cinco, e cada cliente que vai replicando isso, traz mais clientes.
Boa. Até foi semana passada que a gente falou com o Rafa, né?
Semana passada, Rafael Echeverria.
E um dado que ele levantou aqui pra nós é que hoje a Grow não tem nenhuma reclamação no Reclame Aqui. E isso é um ponto muito importante. Tem algumas empresas do mercado que se gabam justamente a todas as reclamações estão respondidas. Mas melhor do que isso é não ter nenhuma reclamação, né?
Cara, é. A gente não tem nenhuma reclamação. Eu digo ainda porque, cara...
É suscetível. Toda empresa que tá no mercado.
É. Nem Jesus Cristo habitou todo mundo, né? Exato. Então não vai ser a Grow que vai agradar. Mas o ponto é... Quando a gente consegue entregar o máximo pra todo mundo, alguém pode ficar descontente? Pode. Mas a gente tem que ter feito o máximo pra poder ter, talvez, resolvido aquilo do melhor jeito possível, ou como a gente for pensar. Mas sim, hoje a gente não tem nenhuma reclamação, ao contrário de alguns outros concorrentes, mas... Mas sim, isso é, de novo, foco no cliente, foco na performance, foco no que ele quer da gente e entregar isso, né, cara? Não tem muito segredo.
E até nesse de entregar o máximo... Tu acredita que a gente fala do over-deliver, né? Entregar além da expectativa, porque tem aquela premissa, né? Se tu entrega menos que a expectativa, gera frustração. Se tu entrega a mesma coisa que a expectativa, é o resultado esperado. Mas se tu entrega mais que a expectativa, é fidelização, é retenção, tudo aquilo que a gente tava falando. Mas no teu caso, tu acha que para entregar além, necessariamente tem que ter grandes investimentos ou é que os pequenos detalhes fazem a diferença mesmo?
Pequenos detalhes fazem a diferença. Não, gostei da pergunta. A gente a gente implementou esse processo, isso que é legal. Implementou um processo dentro ali do time de vendas, do que a gente está fazendo hoje, que a gente chama de quick win. O que, que é isso? Insight, pega um insight.
Isso é um corte. A gente vai cortar e vai ser...
Quick win, tá? Independente, Matheus, do cliente que chega na gente, às vezes, se a gente pega no todo, assim, nem todos os clientes são qualificados. Isso é óbvio quando você trabalha com Insight Sales. Então, por exemplo, se a gente traz 10 clientes, digamos que 7 deles não são qualificados do que a gente tem hoje. Os outros 3, em teoria, viram reunião, viram venda e assim por diante. Esses 7 que não são qualificados, o grande lance que a gente tem hoje é entregar para eles algo, mesmo que seja um insight dentro da ligação. Então esse quick win ajuda também o cara a se educar, né? Tirar alguma coisa daquela ligação, mesmo que ele não seja qualificado para comprar, né? Ele não quer dizer que ele não possa impactar o que ele tá fazendo no dia a dia dele, né? Então esse quick win às vezes vem em forma de conteúdo, às vezes vem em forma de um vídeo que a gente entrega pro cara, às vezes vem em forma de uma mentoria, entre aspas, gratuita que a gente faz, né? Falando com ele durante meia hora, 20 minutos, assim por diante, para pelo menos ter um guia para esse cara, né? Então, mesmo que o cara, entre aspas, não seja qualificado para comprar, ele vai ganhar alguma coisa da Grow quando ele entra...
Ele sai de lá com uma transformação. Né?
Exato. Quando ele entra em contato com a gente, alguma coisa ele vai ganhar.
Legal.
Pode ser um serviço nosso, pode ser uma dica, um livro, ou como for.
Pô, legal. Show de bola. É importante isso mesmo. Que pode ser que ele não seja teu cliente agora, mas tu educando ele 3 meses, 6 meses, com aquele conteúdo que tu forneceu ou com aquele insight... Ele pode retornar pro funil e comprar novamente.
E é aquela situação também de conteúdo, né? Isso acontece direto no mercado, porque a empresa, enfim, seja pessoa física gerando conteúdo ou uma empresa, gera conteúdo, não tá dando resultado lá na frente, só que sempre tem alguém te vendo. Isso também é um site interessante, né? Que tem aquele jargão que, se eu impactei e transformei a vida de uma pessoa, já conta. Mas é verdade, não dá pra gente banalizar isso. Mas isso acontece já direto, já aconteceu comigo. De eu gerar um conteúdo lá atrás, fornecer um serviço, parar de fornecer, e lá depois, 1, 2 anos depois, as pessoas lembram de ti e vêm atrás, né?
Então isso
faz toda a diferença.
Uma boa ação, ela dura muito tempo, né? Esse acho que é o ponto. E quando a gente implantou isso, foi muito mais na ideia de não perder um lead, né? Quando tu entrega pra esse cara alguma coisa, mesmo que seja gratuita, né, em forma de insight, em forma do que ele tem que fazer ou o que for, lá na frente pode voltar. Que seja um cara me seguindo no Instagram, que seja o cara me vendo o nosso podcast no YouTube, onde for, talvez pode voltar. Então não custa nada compartilhar com ele alguma coisa pra que ele volte no futuro. Né?
Legal. Ô Sobral, e ouvindo um pouco assim do que tu já fez, hoje tu é muito conhecido pela criação de processo de vendas, né? Resume para nós, cara, o que é um processo de vendas? O que é isso?
Isso vem muito de fora, né? Quando tu olha para a receita previsível, quem não leu o livro deve ler, mas quando tu olha para a receita previsível, se diz muito sobre máquina de vendas, sobre criar um processo que ele seja previsível, O que quer dizer isso? Que a gente saiba quantos clientes tem que entrar ou quantas pessoas tem que nos ver para que isso vire um número X, por exemplo, de reunião, um número X de contatos feitos, esses contatos virem ou vendas presenciais ou vendas internas, como a gente faz aqui na Grow e algumas bandeiras do grupo, e essas vendas internas se tornem dinheiro. No momento que tu consegue controlar todos os pontos desse processo, sendo desde ligação, de reuniões, de interações, inclusive, né, moldar como é que vai ser a reunião, como a gente batia muitas vezes, tu acaba tendo uma máquina que tu sabe exatamente como ela vai crescer. Acho que esse é o grande lance. O processo, muitas vezes ele pode ser mudado, muitas vezes ele sofre alterações, mas quando você tem uma linha de raciocínio, faz muito mais sentido na hora de olhar para a gestão e números, como a gente estava fazendo agora de tática, que eu comentei com vocês, do que ficar ao acaso, né? Vendas não previsíveis, elas impactam tanto positivo quanto negativamente, né? Picos de venda, eles são ruins para os dois lados. Você não sabe como atender, porque vem muita gente, não sabe como vender mês que vem, isso impacta tanto em faturamento quanto no resto da empresa. Então, criar um processo é se moldar um caminho para o cliente que está chegando, e esse caminho tem que fazer sentido para os dois lados, tanto para a operação, tem que ser financeiramente rentável, quanto para o cliente. Tem que fazer sentido para ele comprar da gente ou para ele passar por aquele caminho. Na minha visão, é isso.
Então, basicamente, construir aquela jornada do cliente. Basicamente, um processo de venda é isso. Por exemplo, o cliente se cadastrou num site, ele vai para um ponto B, aí uma pessoa atende ele vai para o caminho C. Basicamente, isso.
Isso desenhado, né?
O processo de vendas hoje ele é muito mais numérico, vamos dizer assim, por causa do digital. Né? O digital transformou tudo em número, tudo em dados. E faz muito mais sentido hoje você metrificar todos os pontos do que você deixar, por exemplo, o cliente entrar aleatoriamente por um outdoor, sei lá. Mas sim, o processo de vendas hoje em dia é você saber exatamente como impactar esse cara, como trazer esse cara na internet, onde é que ele clicou, o que, que ele viu, a cor do anúncio, o gancho que eu utilizei, fazer com que ele caia no local que faz sentido para ele, né, para ele entender exatamente o que ele quer do nosso produto ou serviço. Esse local hoje em dia também pode ser metrificado, pode ser entendido exatamente quantas rolagens de página, por exemplo, que esse cara fez. Uhum. Isso faz com que a gente entenda a jornada, cara, ao mínimo, a vírgula do cliente, analisar essa jornada para trazer esse cara ou para compra ou para um projeto de inside sales, como a gente tem aqui, e atender esse cara da melhor jeito possível. Né? Mas quando eu olho para processos, hoje em dia eu vejo muito mais a gente pensando em números, né? Como a gente pode mexer e ganhar, cara, 0,5%, 1%, 2% a mais em cada um dos pontos para que isso impacte em receita lá na frente.
Então, basicamente, quebrar etapa por etapa, por exemplo, pô, eu preciso de tantos leads porque eu sei que tantos por cento serão bons e converterão em reunião, e das minhas reuniões eu sei que tantos por cento convertem em venda. Basicamente isso.
Quebrar
e aí tu consegue ajustar o parafuso em cada etapa que precisa.
Quebrar todas elas, mas entender que elas só funcionam quando elas estão conectadas.
Perfeito.
É isso.
Cara, legal. Show de bola. Muito e legal. Antes da gente mudar de assunto, o Matheus está quase pulando aqui para fazer perguntas aqui, mas eu tenho mais algumas coisas para te perguntar sobre a Grow ainda. Foi nosso segundo convidado, se não me falha a memória, o Cristiano.
Franqueado da Grow.
Show de bola, Cristiano, um papo muito legal aqui.
Muito legal.
E eu queria que tu falasse um pouco sobre a franquia da Grow, como é que funciona, para quem que é a franquia da Grow, como é que funciona a vida do franqueado, vale a pena?
E se precisa saber necessariamente muito de marketing digital, um pouco?
Papo que a gente tava falando esses dias, aquela postagem também do Grupo Studio, precisa ter experiência ou não para
virar um franqueado? Precisa ter experiência. Não necessariamente, tá? Não precisa ter experiência para virar um franqueado Grow, porque a gente tem dois modelos de franquia, né? A gente tem a franquia tanto comercial quanto plena, que a gente chama. A franquia plena, ela vai operar, né, fazer todo o serviço de growth e de marketing digital para os clientes. Mas a franquia comercial, cara, você tem uma cadeira de clientes, a gente estava falando de, por exemplo, distribuidoras de bebidas ou de alimentos ou o que for. Cara, esse cara visita 200 pessoas, imagina, por mês, né, empresas diferentes. Se esse cara compra uma franquia comercial nossa, por um valor acessível, cara, com uma franquia que a gente chama de Experience, que custa R$12.000. Se esse cara compra uma franquia nossa Experience, que custa R$12.000, ele ativa 1% da base dele, de 200 pessoas, cara, ele já tem uma receita que ele nunca teria na vida e é recorrente. Então é um modelo de negócio ultra viável para quem tanto já trabalha com outros tipos de venda, quanto para quem quer começar a vender, ou se dar bem com pessoas, né? O grande trabalho do franqueado é cuidar da carteira, né? Se relacionar. E, pô, se você entende que pessoas são importantes e que venda é importante, você já tem isso, não tem por que não ter uma franquia da Gru. Por outro lado, a gente também tem a franquia plena, que ela obrigatoriamente tem que fazer o trabalho. Aí sim, aí você precisa ter experiência. É uma franquia que é feita para agências, né? Para equipes ou para quem está começando no mais digital ou trabalha com tráfego, como for. E aí exige um pouco mais, porque aí sim vai desde o que a gente estava conversando antes, de entregar resultado, preocupar com o cliente, atender esse cara, fazer todo o processo de vendas. Aí é um pouco mais complicado. Mas para começar, para ser franqueado, cara, gostando de pessoas, sabendo vender ou já tendo uma carteira...
E o legal do franqueado comercial é que vocês realizam todo o trabalho. Tem uma equipe gigantesca aqui, né, no background, fazendo todo o trabalho. Então, ele se preocupa apenas em vender o serviço, ter esse relacionamento com o cliente, mas a parte mão de obra do marketing é executada pelo time da Grow. Então, é até uma confiança e uma segurança a mais que ele sabe que o cliente dele está em boas mãos, né? Que vai estar sendo executado um trabalho bem feito.
Exato. Por isso que eu te falei, cara, não tem por que não ter. Né? Se você já trabalhou com vendas ou tem uma carteira de clientes, ou até, cara, um grupo de amigos, ou trabalha numa entidade de classe, ou participa de alguma coisa, cara, não tem por que não ter isso na manga, assim, pra oferecer pra quem precisa. Não vejo por que não.
E a esteira de produtos, né? Isso também é muito importante, né? Você tem uma oferta X, Y e Z, atendendo aí outras demandas, porque, né, o comportamento do consumidor, cada consumidor tem seu comportamento. Então isso é muito fantástico mesmo, realmente, tu ter esse diferencial. E ainda em cima de cliente, quarta-feira no podcast a gente tava falando com a Ju Tescaro, eu tava falando sobre desconto. Que tu acha sobre desconto? Porque tem também uma narrativa que desconto é ruim no sentido que uma empresa que dá muito desconto acostuma mal o cliente. E acaba acontecendo aqui, só vai comprar quando tiver desconto. Tu vai parar de dar desconto, vai diminuir a tua receita, digamos assim. Claro que não é uma lei, né? Mas o que tu acha sobre desconto? Tu acha que, partindo do pressuposto que a premissa da venda não é tu vender e sim tu despertar o interesse de comprar, né? Então, o que tu acha sobre desconto? Tu é fã do desconto?
É uma boa pergunta. Eu vi o podcast ontem com a Ju. Vi ontem o podcast de quarta com a Ju. Desconto, cara. Desconto, pra mim, tem duas visões, tá? A gente pode olhar do ponto de vista de criar valor versus preço. E isso é indiscutível, né? Você sempre tem que criar valor antes de mostrar o preço. Isso, ok. Muita gente fala que desconto é a falha do empreendedor ao criar valor a um produto, e beleza. Mas eu sou fã do desconto. Sou fã do desconto e por um motivo, porque ele acelera a venda. Acelera a venda. Quem não ia comprar, agora parte para compra porque eu dei uma facilidade.
Uma outra ótica, né?
Ele facilita um caminho, né? Dando um gatilho para aquela pessoa. E quando você consegue acelerar aquilo e tem domínio do desconto, aí ele faz sentido. Dar desconto por dar? Cara, nunca. Dar desconto para acelerar, sempre.
Concordo contigo. Boa, eu concordo contigo.
Eu também da área de vendas, né?
Gatilho de escassez, mas eu vou te provocar um outro ponto de vista. Eu vi esses dias o Alfredo Soares falando que normalmente o vendedor que é o primeiro colocado em vendas, ele é um cara que dá muito desconto, ele faz uma negociação não tão boa e pode ser que o vendedor que está, sei lá, terceiro, quarto colocado no ranking de vendas dê mais lucro para a empresa do que o primeiro, porque ele faz uma negociação mais saudável. O que tu acha disso?
Depende do que tu vai olhar, né? No caso da Grow, a gente precisa de lifetime. A gente olha para isso. Um vendedor que vende por um mês não faz sentido. Um vendedor que deixa o cliente comprando da gente por um ano, aí sim. Mas acho que uma coisa não é necessariamente atrelada à outra, né? A gente pode pegar um caso, o cara que vendeu 15 contratos é o cara que mais deu desconto, ok? Mas ele também vendeu 2-3 vezes mais do que o quarto colocado. Sim. E aí? Esse é o ponto. Então, se a gente olha para uma empresa que quer escalar, faz sentido o volume. Se a gente quer olhar para uma empresa que quer expandir, que é diferente, a gente pode olhar para a qualidade. Beleza. Mas, cara, eu sou fã do desconto para acelerar vendas. Desconto no final do mês, não tem coisa melhor que
funciona, né? Confesso que eu não esperava essa resposta aqui, pra tu ver como a ótica muda o cenário, né? Sobrou e trouxe uma ótica que realmente faz total sentido, mas eu não esperando a resposta.
São pontos diferentes, mas faz sentido o que tu falou, realmente. Legal. Posso ir daí,
Pode ir.
Legal. E eu queria saber, assim, cara, até a gente trabalhou junto outras vezes, a gente tá trabalhando junto de novo agora no Grupo Estúdio, mas uma coisa que eu nunca pensei, como é que tu entrou no marketing digital? Como é que surgiu isso?
Putz.
Legal.
Ixi, vou ficar 10 horas contando a história aqui, vai ficar chato. Quantas visualizações a gente tem aí? Quantas pessoas tem ao vivo?
Ao vivo aqui a gente tem 8 pessoas.
Tá, e quantas perguntas a gente já teve?
Pois é, nenhuma.
Inclusive, elogio tem vários. Elogio tem vários.
Ah, boa, inclusive, gostei. Eu ia provocar as pessoas. Pensa aqui, ó. Estamos aqui com o Leonardo Sobral. A gente está falando bastante coisa aqui. Façam suas perguntas, a gente vai aqui ler elas ao vivo. Mas pelo menos vamos falar o nome das pessoas que estão mandando mensagem aqui, né? Ju Tescaro, Rafael Oliveira, Camila Nunes estão aqui conosco, Márcia, Franciele Santiago, Thiago Castro, sempre daqui, né?
O Thiago Castro é nosso ouvinte, não sei como a gente chama.
Olha aí, bem-vindo, Thiago.
Telespectador, assíduo, Lucas assíduo. Ortiz também, Juliana Ray, tá mandando aqui também um abraço aí para o Sobral, e o André também. Então, reforçando, mandem suas perguntas aí. E produção, me falaram no ponto aqui que o Sobral precisa de mais água.
Acabei minha água.
Acabou a água. Mas brincadeiras à parte, é isso aí. Mandem perguntas que o papo tá recém começando. E sobre fidelização de cliente ali que a gente tava falando, né? Que o cliente fiel, geralmente, ele tá disposto a pagar mais por isso, né?
Obrigado.
E além de estar disposto a pagar mais por isso, ele também rola o marketing boca a boca, que é muito importante. Como é que tu entende que é o melhor caminho para fidelizar um cliente? Eu sei que a gente falou de atendimento, né? Mas necessariamente o atendimento é um grande diferencial ou tem outros, assim, tão peculiares que também atingem?
Cara, o atendimento para mim é muito importante. Muito, muito importante, porque às vezes, quando a gente fala de... Tu falou agora de desconto, às vezes o cliente entra com uma outra visão dentro do processo, dentro do projeto de uma empresa. E quando a gente tem um atendimento que entende o que esse cara quer, ou pelo menos o que ele precisa, e entrega o que a empresa precisa, faz sentido você pensar nisso quando vai pensar, por exemplo, num cara que tem que ficar mais tempo, voltando um pouco mais no lifetime ali. O atendimento é muito, muito importante, mas ele também parte de um alinhamento. Acho que é o grande ponto é esse. Se a gente tem uma venda desalinhada com um serviço ou com uma entrega, cara, não adianta, você tem um atendimento fantástico, esse cliente vai cair, esse é o raciocínio. Eu não, vou voltar na tua pergunta ali, porque ela é um pouco mais longa, mas beleza. Mas sim, cara, é totalmente importante, né? Hoje em dia tem a área de CS, né, de Customer Success, que pensa só nisso, né? Leva esse cara aonde ele pode chegar. E sem ela, cara, muitas empresas, das maiores empresas do Brasil, não existiriam. Então tem que se pensar nisso sim.
Ótimo.
Legal. E a outra pergunta, como é que tu iniciou no marketing digital? Como é que tu começou no marketing em si?
É uma boa pergunta, cara. Isso se mescla um pouco com o que eu já fiz na vida, né? Vou contar a minha história. Eu sou formado em publicidade, né, em propaganda, antiga PP. E lá atrás, eu comecei, quando eu tinha 17 anos, comecei a trabalhar em agência. Não era vendedor. Inclusive, odiava vendo. Odiava.
Olha.
Era terrível. Tinha medo de falar com pessoas. Pingava, assim, de tão nervoso. E comecei como redator na época. Antigo, o famoso copywriter.
Hoje em dia,
né?
Fazia, que era redação voluntária, que inclusive é muito confundido também.
Exato. E, cara, era redator na época. Passei por alguns campos de agência de atendimento, de planejamento. Depois voltei pra redação. Passei para atendimento digital, né? No meio tempo ali, a internet ainda era focada muito em redes sociais, então postar era fazer marketing digital na época. Saí desse ponto, saí da agência por alguns pontos que não faziam mais sentido para mim, né? Comecei a entrar alguns clientes e até vou contar o caso, tá? Por que eu saí da publicidade? Uma segunda-feira chuvosa, eu fui entregar uma campanha para um cliente, né? Mostrar uma campanha para um cliente, uma campanha de R$50 mil. Segunda-feira de chuva, na Assis Brasil, em Porto Alegre, quem não conhece. É uma rua muito movimentada, né? Uma rua com muitos comércios ali.
Sim.
E fui entregar para esse cara uma ótica, na época. 10 horas da manhã de segunda-feira. Cheguei lá, não tinha uma alma viva dentro do negócio. E eu pensei, cara, como é que eu tô vindo aqui apresentar R$50 mil, um mês de faturamento desse cara, sem pensar que não tem nenhuma alma viva pra comprar desse cara? E aí aquilo deu um estalo na minha vida. Eu pensei, cara, o que eu tô fazendo aqui não gera dinheiro. E larguei a publicidade. Desencantei da publicidade. Eu fui fazer, Matheus, o que todo brasileiro faz quando tá desencantado com alguma coisa.
Uhum.
Empreende. Do nada fui empreender. Ah, que agora eu vou empreender. Você é um empreendedor.
Na pandemia, felizmente, nasceram vários, né?
Nasceram vários. Mas o que ninguém conta do empreendedorismo é que é muito difícil. Cara, é muito difícil. Muito difícil. Começar do nada um negócio sem pensar muito, sem entender muito, é muito difícil. E por sorte...
Essa época da boutique?
Deu certo, é. Por sorte deu certo. Eu abri uma das primeiras, se não a primeira boutique de carne do Rio Grande do Sul. Foi um bom negócio por um ano e meio. Vivi o dia a dia do varejo, que também foi uma experiência incrível, né? Viver o dia a dia com um consumidor. E ali eu comecei a gostar um pouco mais de atendimento e de vendas.
Ficou mais desinibido.
Fiquei um pouco mais desinibido. Vendi a marca na época, fui pra fora do Brasil, fui ficar um tempo no Canadá. Esse tempo no Canadá eu estudei marketing esportivo, né? Marketing digital e esportivo na FCB, na Escola do Barcelona de Marketing Esportivo.
Uhum.
Foi uma boa experiência, só que ali eu via que tinha muita coisa que eu não entendia.
Uhum.
Tanto de marketing digital quanto de marketing esportivo. Só que eu pensei, cara, eu não gosto tanto de esporte. Não sou tanto do esporte. Mas marketing
embora
digital...
Embora tenha feito mil gols.
Eu gosto de fazer esporte, beleza. Mas pensar muito nisso, cara, não faz muito sentido. Mas o marketing digital, eu fiquei tipo, cara, putz, faz total sentido. Controlar todos os pontos de um processo faz total sentido. E voltei pro Brasil. Voltei para uma oferta que... Uma outra empresa, que hoje é um dos maiores players do mercado aí, de marketing digital.
Do Canadá direto pra cá.
Direto
pra essa empresa.
Direto pra essa empresa, né? Na época eu entrei como qualquer coisa, não era um cargo específico, eu entrei pra fazer qualquer coisa.
Uhum.
Mas como eu era um cara legal, me aceitaram. Entrei lá, comecei a parte tanto de marketing quanto de vendas, né? Que tava engatinhando ainda, inside sales tava engatinhando ainda. Deu muito certo. A gente, depois o Douglas entrou nessa empresa também, deu muito certo, a gente ajudou a empresa a crescer 112 vezes em 5 anos. Vou sair de lá como sócio da empresa e cheguei no Grupo Estúdio para um grande desafio que a gente tem hoje. Mas o marketing digital, respondendo Douglas, foi por acaso. Foi eu entendendo que fazia total sentido aquilo. E como eu sou uma pessoa muito lógica, para mim era lógico que aquilo ia dar certo, né? E entrar nisso, pô, hoje em dia eu não me vejo em outra área senão nisso. Bom, ainda bem que eu voltei pro marketing, pra publicidade, vendas e assim por diante. E eu acabei me tornando vendedor por causa do marketing digital, né? Obrigatoriamente, me obriguei a virar vendedor. E depois eu entendi, a gente pode entrar um pouco mais nisso. Depois eu entendi que não necessariamente é sobre vendas, é sobre tu entender a pessoa e entregar o que ela precisa, né? E aí eu parei de ficar nervoso. Hoje em dia eu fico tranquilo quando eu vou vender.
Cara, show de bola. E eu acho que mudando um pouco de assunto, agora entrando mais na parte de vendas, que é o assunto principal aqui da conversa hoje. A gente ouve muito falar aí, até é o nome da tua palestra, né? Que é o Óbvio Dá Dinheiro. Conta pra nós essa história aí, cara. Como assim o Óbvio Dá Dinheiro?
É, cara... Eu até brinco nos treinamentos que a gente dá ali pros franqueados, pra palestra e tudo mais. Eu até brinco que o óbvio só é óbvio quando a gente fala muitas vezes. E aí que eu começo a história, cara. Eu já, e contando um pouco mais de números mesmo, eu já falei com mais de 6 mil empresas. E depois de falar com tanta gente, eu acabei criando alguns padrões dentro do tanto da parte de vendas, quanto da parte de marketing, quanto da parte de atendimento. E esses padrões, pra mim, hoje são óbvios. Só que só é óbvio depois que tu repete 6 mil vezes. Esse é o raciocínio. Então, hoje em dia, e até eu brinco com o pessoal, venda é muito muscular, né? Ninguém é bom no que faz pouco. Quanto mais tu vende, mais óbvio fica aquilo, aquele movimento acaba ficando mais e mais fácil de se fazer. E acaba ficando óbvio, normal, mecânico, processual, né? Então, só é óbvio só dá dinheiro porque foi falado ou feito muitas e muitas vezes. Esse é o raciocínio.
Boa. Ô, Sobral, e cara, entrando mais no papo de vendas agora, que é o principal da nossa conversa aqui hoje. Cara, eu espero chuva de insights a partir de agora. Muitos cortes aqui.
Boa.
Pega esse insight, ô Madeus.
Tô anotando aqui.
Cara, que dica tu dá assim pra um vendedor de alta performance? Melhor, tu que já vem uma experiência de vendas, tanto vendendo em alta performance, como agora gerindo uma equipe de alta performance. Existe algum padrão que tu identificou assim num vendedor top?
Ah, mas eu vou entregar assim grátis essa resposta? Não entendi. Mas tá. Encontrei ontem nos meus arquivos pessoais ali no computador, encontrei um arquivo que dizia assim, ó: os 10 princípios da venda. E aí, cara, vou te dizer que existem 10 princípios que, na minha visão, fazem um vendedor de alta performance. E aí é com você, se a gente libera 5 agora e 5 na próxima vez que eu voltar pra conversar com vocês, boa. Ou...
Como
se... Ou se eu libero um só e peço pro pessoal assistir a live na Studio Grow, @StudioGrow, na próxima terça, às 19 horas.
Ah, boa. Eu acho melhor a gente pedir pra ele soltar tudo agora, que o Pix vai ser mais caro pra ele voltar aqui, né?
Mas tá valorizado.
Não, mas eu gostei da ideia. Solta 5 pra nós hoje. 5 características, 5 mandamentos aí pra gente ter. E a gente marca uma próxima conversa aí pra divulgar o restante ou na live da Grow na terça-feira.
Tá, fechou. Bom, primeira coisa, na minha visão, que tu sabe muito bem, o Douglas, pra quem não sabe, esse rapaz aqui foi treinado por mim em outra empresa, só tá brilhando mais e mais e mais e, putz, a gente torce um pro outro, isso que é legal.
Muito bom.
Mas pra mim, a primeira regra pra ser um ótimo vendedor é o que a gente chama de alegria na voz. O que quer dizer isso? Eu brinco com o pessoal que eu coloco um personagem, né, quando eu vou vender. Então, o Sobral que vocês estão vendo aqui não é o Sobral de verdade. Eu não falo assim sempre, né? Mas a alegria na voz, entregar energia na hora de vender, de estar em uma interação de venda, pô, é muito, muito importante, porque isso mantém o cliente engajado, né? Estudando um pouco mais sobre neurociência e tudo mais, você entende que a energia, a alegria na voz, ela conecta com dois pontos do cérebro que fazem total sentido para a pessoa continuar se sentindo bem. Então, a alegria na voz está totalmente conectado a uma venda mais rápida. Esse é o primeiro ponto.
Boa.
Segundo ponto de um vendedor de alta performance, ou melhor, vou pular, não vou dar por sequência, porque é muito entregado aí para vocês. Mas segundo ponto para mim, que é muito importante na hora de falar de alta performance em vendas, é dominar os seus números. Regra número 8 da venda.
Boa.
Domine seus números. Por quê? Um vendedor que não sabe exatamente quanto tem que fazer para vender, o que, que tem que ser feito, qual é a taxa de conversão, quantas ligações, quantas reuniões tem que ser feitas, é um vendedor que está sempre preso no próprio trabalho. Um vendedor que não sabe as suas taxas, não consegue tirar férias, inclusive. Né? Está sempre correndo atrás do próprio rabo, como dizem. E, cara, um vendedor que domina seus números, ele sabe que ele precisa de X dias, X reuniões, X ligações, por exemplo, para fechar uma venda. Então, dominar os números é muito, muito importante no mundo que a gente vive hoje de inside sales. Pô, você dominar cada ponto do processo faz com que você tenha liberdade. Dominar tudo faz com que tenha liberdade.
Uhum.
Toma água agora.
Mas teve 2 insights aqui, Matheus.
Muito bons, muito bons. Muito bom mesmo. Porque a alegria na voz, acho que eu ouvi até de ti, né?
Sim. Eu te falei esses dias sobre isso, exatamente.
Aprendi, tá, né? Copiando.
Aprendi bem.
Alguém tá te copiando aí, ó.
Vou trazer mais um. Pra mim, o último ponto, o último princípio, ou melhor, o décimo princípio, uhum, que é importantíssimo dentro de vendas, quando a gente vai falar de vendas, é amar e respeitar o processo. Respeitar o processo. O vendedor, ele tem a tendência de ser desorganizado. É ou não é?
Sim, muito.
Um vendedor desorganizado, ele se atrapalha. Porque quando ele vai falar com 20 clientes num dia, cara, é muito difícil manter o padrão com 20 pessoas. Mas se você tem um processo, se você tem domínio, se você usa bem as ferramentas que são disponíveis hoje, fica muito mais fácil de você replicar o que está fazendo para 20, 40, 60, quantas pessoas forem necessárias. Então, amar e dominar e respeitar o processo para um vendedor faz com que ele ande na linha, domine os números e continue mantendo a alegria.
E a repetição é importante, né? O Sobral, acho que foi logo antes de eu sair da Grow, eu assisti uma TED que ele apresentou lá, aqui no auditório, aqui no Deep Studio. De uns 15 minutos, e não tô falando pra agradar ele, foi realmente fantástico, e ele mostrou um vídeo, Douglas, e a galera que tá assistindo, que era ele conversando com vários clientes, obviamente em dias e tempos diferentes.
Já vi isso, Zé.
E fazendo os mesmos movimentos e as mesmas falas, não necessariamente na mesma ordem, mas quase lá, e mostrando que a repetição também dá dinheiro, né?
É, a gente fala muito do óbvio dar dinheiro, mas, de novo, o óbvio só é óbvio quando você fala muitas vezes. Uhum. E eu sou meio fissurado, assim, em processos e entender o que pode ser mexido em cada um dos pontos, né? Então, eu testei muitas vezes um discurso de venda. E esse discurso, eu mudei algumas palavras, mudei alguns movimentos, mudei alguns tons de voz uhum. que eu usava durante o papo. E isso acabou ficando automático. Quase que robótico pra mim. Uhum. Só que o outro lado, né, o cliente não percebe. E aí o que o Matheus trouxe, o que o Douglas já viu, é que são duas vendas, uma do lado da outra, uma pessoa que tá em Minas Gerais e outra que tá no Japão. Dois negócios totalmente diferentes e a venda...
E já fizemos uma venda pro Japão, eu e tu.
Exatamente, essa mesmo. Inclusive no vídeo eu cito lá, o que você conhece de mim ou do Douglas, que foi quem qualificou na época. Mas são vendas totalmente diferentes, de cenários diferentes, pessoas diferentes, negócios diferentes, e é a mesma venda várias e várias vezes. Pra quem gosta de futebol, a gente tava brincando aqui antes de futebol, o Garrincha dizia que todo marcador dele era um João, né? Não importava quem tava na frente dele, o movimento dele era sempre o mesmo. Então, o movimento sempre igual tem resultados normalmente em tendência, né? Várias vezes fazendo a mesma coisa, igual. Então, pra mim, não necessariamente todo cliente é um João, mas toda vez que eu entro numa venda, a minha venda é igual a outra. Esse é o raciocínio. E tem resultados muito parecidos, né? Quando eu vendia mais ativamente, eu tinha uma taxa de conversão de 90% e poucos, 92% alguma coisa por cento. Isso quer dizer que 100 pessoas falavam com a gente, comigo, na época, 92 tinham a tendência de comprar. Esse é o raciocínio. Então, por quê? Porque o meu processo era sempre o mesmo, né? Como se fosse uma equação. Se mantém alguns elementos dela iguais, a tendência é que o resultado seja igual de novo.
E hoje em dia a gente fala muito de processo e produtividade, né? Isso está totalmente atrelado, né? Porque muitas pessoas, seja ela vendedores ou não necessariamente o que eu estou falando da ótica da venda, estão acostumados a fazer o mesmo trabalho mesmo todos os dias, só que não calculam esses passos, né? Esse movimento, seja por preguiça ou, enfim, não tá motivado e acaba não calculando isso, né? Então, isso que o Sobral tá trazendo é interessante, que mostra que é o diferencial, tu tem um propósito, tu tem algo além disso, né? Porque a Ju também tava trazendo esse ponto na quarta-feira da hora cara, né? Porque tem horas que são caras. Por exemplo, a gente se reúne nós três aqui, se a gente vai agregar e realmente vai traçar um plano estratégico, legal. Mas se é só para pedir opinião um do outro, acaba que a nossa hora fica cara e acaba um não sendo produtivo. Então é interessante esse teu insight que tu trouxe aqui pra gente de tu validar os teus passos, né?
É, cara. E, de novo, é muita tentativa e erro. Não tem outro jeito, né? Tu planeja, faz, age com os dados e replaneja de novo. E se fizer isso todos os dias, várias vezes, a tendência é que dê certo.
O famoso PDCA, né?
PDCA, então... A tendência é que dê certo. E perder tempo tentando coisas novas sempre, racionalmente não faz sentido. Né? Você testava... Até brincava várias vezes quando a gente falava de vendas. Se você mudar todas as vezes que vai vender para alguém, cara, qual é o teu resultado no final do mês? Não sei, pode ser 100%, pode ser 0%, porque tá mudando sempre o teu processo, teu planejamento.
Legal. Ô, Sobral, aí rola um boato por aí nos corredores. Não vou falar quem me contou, mas rola um boato
nos
por aí.
Corredores?
Nos corredores. Que tu teve uma experiência e que tu conheceu o Jordan Belfort, né? Porque não sabe, Jordan Belfort é o Lobo de Wall Street, que tem o filme do Leonardo DiCaprio, é um escritor, tem alguns livros também, é uma referência em vendas a nível mundial. E rola um boato aí que tu teve uma experiência, que tu conhece ele. Que história é essa, cara? Conta aí.
É, a gente brincou com essa pergunta e contando a história legal. Em 2019, antes da pandemia, teve o Gramado Summit. E o Lobo de Wall Street veio fazer uma palestra. E a gente, eu e mais algumas pessoas ali, fomos alguns dos únicos que tiveram a oportunidade de jantar com o Lobo de Wall Street. E foi uma experiência, cara... teve duas visões dessa experiência, tá? A primeira foi validar muito o processo que ele já fazia, que eu também acreditava que fazia sentido. Ele chama de straight line sale, que é uma venda em linha reta, né? Do ponto A ao ponto B, conduzir a pessoa daqui para lá. E existem loopings no meio. Então validou muito o meu processo e me senti melhor. Sentiu depois daquilo.
Tô no caminho certo.
Exato. Boa. E por outro lado, é uma experiência muito legal. Ter uma foto com o Lobo de Wall Street, pra quem gosta de vendas, pra quem gosta de marketing, gosta de filmes, né? Ter uma foto com o Lobo de Wall Street é muito legal. E ele é mais baixinho do que parece.
Só pra quem... não é bonito como o Leonardo DiCaprio,
isso é verdade. Mas aí a gente tava brincando, até falei que ia falar isso em live. Eu perguntei pra ele, e uma das... Não tinha muito acesso à pessoa, mas a gente podia conversar, a gente podia bater um papo, a gente podia tirar foto e assim por diante. Mas eu perguntei pra ele assim, cara, Jordan, em uma frase, o que, que é venda pra você? E ele foi categórico e muito explicativo quando ele disse poucas palavras. Ele falou que vendas é sobre pessoas. It's all about people. E quando... Eu falei antes ali que hoje em dia eu não fico mais nervoso em vender, porque pra mim não é uma venda. É sobre a pessoa, como é que eu vou resolver esse problema com o que eu tenho nas mãos, né? Se eu não tenho nas mãos, cara, não vai acontecer aquela venda. Se eu tenho nas mãos, vai fazer sentido pra pessoa.
Grande insight, hein?
Pega esse insight. Que é isso. Pra dar corte, com certeza. Show de bola.
Exato. E o que eu tava falando é inovação. A gente fala bastante sobre inovação e inovação incremental, né? Porque inovação incremental é quando já existe algo, seja um modelo de negócio, produto ou serviço, e tu dá um incremento, como o nome já diz, coloca algum diferencial e outro modo de uso. Tu agora, não saindo do lado empreendedor, tu como pessoa física, tu prefere e gosta mais de comprar algo, uma inovação totalmente disruptiva ou algo incremental que também supra a tua necessidade?
Cara, boa pergunta. Depende, eu acho que a resposta é depende, né? Eu sou muito disruptivo para algumas coisas
e muito
prático para outras. A inovação ela tem um preço, né? Às vezes você paga muito mais caro e às vezes em relação tanto a dinheiro quanto a tempo por experimentar algo novo do que você ir para um lugar mais normal, né?
Claro.
Mas... eu sou muito adepto a qualquer tipo de inovação. Fico muito feliz quando tem uma coisa muito nova para se experimentar, assim. Porque para mim faz sentido. Cara, de novo, inovação ela traz um monte de coisa depois disso, né? Se você inovou, mudou algo, é porque precisava ser mudado para alguém. E, de novo, sobre pessoas. Se a gente inova, a gente melhora. Se a gente melhora, a gente traz todo um caminho de velocidade, de entrega e até de valor diferente, né? A rede social, como eu comentei no começo ali, lá atrás era postar, colocar imagens, como fazia publicidade no jornal um tempo atrás. Mas foi mérito da rede social, do digital, se inovar, mudar o que tinha que ser mudado,
claro,
pra virar uma máquina. E, cara, as maiores empresas do mundo hoje são totalmente ligadas a dados, né? A gente fala muito de o dado é o novo óleo e o novo petróleo, cara, e é. Né? Se não tivesse esse pensamento de inovação, de mudar o que era antes, a gente não estaria aqui, talvez, falando no YouTube.
E falando em dados, BI, vocês trabalham com BI? BI, pra quem não sabe, é o Business Intelligence, né? Que é quando tu agrupa informações, transforma basicamente a informação em um dado, facilitado de maneira muito rápida e intuitiva. Vocês usam na Grow, no modelo de negócio de vocês?
Hoje em dia, quem não utiliza dados para tomar decisão, cara, é achismo.
E, né? Dinheiro na mesa.
E deixa dinheiro na mesa. Né? Se alguém não tá pegando esse dinheiro, ou melhor, se a gente não tá pegando, alguém tá pegando esse dinheiro da mesa. Mas sim, a gente usa BI, a gente usa todo o raciocínio por trás disso. Às vezes não é só botar o número ali, né? Você tem que ter o penso por trás.
Claro.
A gente usa isso hoje para melhorar processos e projetos que estão ativos, né? Quando a gente consegue mapear toda a jornada do cliente, utilizar esses dados para replicar para mais jornadas faz total sentido em relação a faturamento para o cliente. Né? Às vezes não é investir mais, às vezes é investir melhor nos lugares certos. E a gente bate muito, muito nisso. Né? E melhor também para o cara que vai comprar um serviço, um produto, ter uma jornada melhor, mais pensada e relacionada e ligada, e mais rápida, e ligada a dados, faz total sentido.
Legal. Ô, Sobral, e voltando assim ao que o Matheus perguntou antes de inovação, tu acha que a pandemia, falando de vendas, ela... A gente teve uma mudança, né? Antigamente não se usava o Zoom. Hoje todo mundo usa o Zoom, Google Meet. Uhum. Tu acha que isso... A pandemia acelerou a venda digital? O que, que tu enxerga quanto a isso? Que experiência tu teve também na pandemia?
Boa. Muitas das empresas que a gente tem hoje, que são players gigantes do mercado, cresceram imensamente no digital. Na empresa que a gente trabalhava antes, a gente crescia, cara, 30%, 40% ao mês. Por causa da pandemia, entre aspas, por causa da pandemia, sim, né? Sim. Mas sim, a pandemia ela fez duas coisas: limpar empreendedores que não pensavam com inovação e manter empreendedores que estavam dispostos a tomar risco, né? Um cenário que a gente teve lá em 2020, que começou a pandemia, era muito incerto, mas quando se entendeu que era necessário mudar para sobreviver, quem tinha isso de inovação, de mudança, de capacidade de tomar risco, começou a despontar. Cara, delivery, da kitchen, iFood, cara, tudo isso cresceu. Por quê? Porque tudo isso é muito mais digital do que analógico, vamos chamar assim. Então, a inovação, nesse caso da pandemia, ela teve duas funções. Limpar quem não tinha mentalidade 4.0 e manter quem tinha essa inovação na veia, com sucesso.
Legal, cara. A gente tá batendo agora uma hora de live aí, agradecer quem tá assistindo a gente. E eu acho que a gente pode ir indo, direcionando pro final, assim, mas começar a pegar uns insights mais a fundo, assim, sobre venda realmente. Que a gente falou que o Jordan, né, o Lobo de Wall Street tem negociação em linha reta e tal. Que tipo de negociação tu vê que é o mais... mais usada hoje em dia numa negociação B2B, de empresa para empresa, negociação um pouco mais complexa? Que tipo de estratégia de vendas tu prefere usar? Que tu treina teus vendedores também?
Tá. A gente, de novo, foca muito na jornada do cliente, né? Quanto mais a gente consegue entregar valor para ele na jornada, seja, de novo, o que comentei no começo de quick win, entregar para ele alguma coisa, mesmo que não seja nosso serviço, quanto mais é focado no cliente, melhor. Né? Quando a gente vende, por exemplo, franquias hoje, a gente, num processo antigo, quando eu entrei aqui, era muito mais ligado a dados que a gente chama de sensíveis, né? Saber quanto o cara tem no banco, quanto o cara pode investir, quanto o cara não sei o quê, né? O que, que a gente fez? Destrinchou esses dados sensíveis dentro do processo inteiro. Então a gente, durante todo o processo, com o STR, com o BDR, com o Closer, vai pegando esses dados. Porque é muito sensível a gente pedir para esse cara esses dados num começo de processo. Então, quando a gente foca, o Matheus bateu muito, quando a gente foca e vira o nosso olhar para o cliente, a gente entende o que, que ele quer do nosso processo. Então, quando a gente fala de B2B ou B2C, qualquer tipo de venda, não tem muito mistério a não ser olhar para o cliente. Tem que fazer bem e tem que fazer sentido para o cliente. Independente se vai durar uma venda 90 dias, vai durar 4 dias, como a gente tem ali na parte de franchising e assessoria. Então, cara, de novo, é moldar o processo, moldar o teu projeto para quem vai comprar esse projeto. Se a gente criar um processo que seja nosso, cara, não tem valor nenhum pro cliente.
Isso que tu me fala, assim, me lembra um pouco o spin selling, né? A técnica spin selling de vendas é mais ou menos isso, não é?
A técnica spin selling, pra quem não sabe, situação, problema, implicação, necessidade, é total ligada no cliente. Cara, entregar o que o cara... A situação que ele tem que ser mudada porque causa um problema que implica em algumas coisas e ele necessita esta mudança. Então, de novo, olhar para o olhar de spin, talvez, faça muito mais sentido do que olhar para um... Olhar de trás do nosso serviço, de trás do nosso produto para o cliente. Né? A gente tem que olhar para o cliente, entender o que ele quer, como ele quer e entregar isso para ele. Para mim, esse é o jeito certo de vender, né? Se vai mudar depois, acompanha os próximos episódios.
Boa. E uma dúvida, acho que é uma dúvida geral, assim, de quem trabalha com vendas, né? Que o não, muitas vezes, ele é decepcionante. Como que um vendedor pode lidar com o não para não desanimar e seguir, cara, performando bem, não deixar aquilo desanimar e, quem sabe, virar uma bola de neve ali e atrapalhar a rotina dele? Como que tu lida com o não e o que tu acha que deve ser feito com o não?
Boa pergunta. Inclusive, um dos princípios da venda, que que eu não revelei. Que não vai ser citado que hoje. Não, que vai ser, eu vou citar só para a cargo de falar um pouco mais sobre isso. Mas um dos princípios que a gente bate muito é: não esqueça, você sabe vender. O que, que é o raciocínio atrás disso? A cabeça do vendedor, ela é perturbada às vezes. O que, que acontece? Quando ele toma muito não durante um mês, a tendência é, putz, acabou, não sei vender, não sei vender. O cara, mês passado, vendeu 1 milhão, mas esse mês ele não sabe vender. Parou, não sei, não sei. O que, que acontece? Quando tu entende que não faz parte do processo, tu tem que buscar o próximo sim. Se foi não agora, o próximo talvez seja sim. Por isso que o princípio número 8 que eu comentei, que é dominar os seus números. Um vendedor que não sabe números, ele se desespera. Um vendedor que não sabe quantos nãos precisa para chegar num sim, ele se desespera. Então, o não faz parte. Eu hoje lido com prazer com o não. Por quê? Eu sempre digo assim, cara, beleza, não é o momento, não é agora, mas certamente a gente vai voltar a conversar. Porque a gente tá conversando até agora e tá fazendo sentido. Não é um não teu por algum motivo que vai me deixar desanimado aqui pra frente. A gente vai voltar a conversar. E o cara, putz, beleza, vamos voltar mesmo. E muitos voltam.
Muitos voltam.
Esse é o grande ponto.
Legal. Até que tu estava falando antes, o Lucas Ortiz comentou aqui, ó, about people.
Né? It's all about people.
É isso aí. O Lucas Ortiz, que dia 20, né? Vai estar presente aqui com a gente, batendo um papo sobre saúde emocional. Saúde emocional nos dias de hoje, né? Tempo pandêmico. Vai ser bem, bem legal.
Muito bom, Lucas.
Muito interessante. E o Rafa, né? O Rafa Oliveira mandou uma pergunta aqui. Qual o segredo para uma alta resiliência?
Qual o segredo para uma alta... O Rafinha é o nosso...
O grande Rafinha.
Ele é a nossa STR aqui na Grow. Vai dormir, rapaz. Vai descansar. Trabalhou a semana inteira. O Rafinha... Vai descansar, rapaz. A gente está batendo agora essa semana. Vai bater 9 vendas em 7 dias. Então, muito do esforço do Rafinha... É o resultado que a gente tá trazendo nesse mês. Mas resiliência, como ter resiliência? Cara, tem que apanhar muito pra saber que não dói tanto assim. Esse é o raciocínio. E de novo, a gente brincou do óbvio, tá? De novo, 6 mil vendas, 6 mil empresas, 6 mil conversas de venda, nas primeiras 1000, doía muito. Ou não, doía muito. Mas depois, cara, inteligência emocional, leitura, entendimento, domínio, teste, erro, planejamento... Isso tudo se molda em um entendimento melhor e talvez até crie resiliência dentro do vendedor. Né? Acalme a cabeça do vendedor para um caminho que faz mais sentido.
Acredito aí que foi uma bela resposta aí pro Rafa, pra galera que está nos assistindo. E também até pra gente se encaminhar pro final, até com uma pergunta que o Douglas geralmente gosta de fazer e executar aqui, é sobre sucesso, né? O que é sucesso para ti? Porque tem gente aqui que chega para nós e fala que sucesso é ser feliz, sucesso é chegar lá financeiramente, enfim... O que é sucesso pro Leonardo Sobral?
Que pergunta, hein, Douglas?
A pergunta da Maria Gabriela.
Olha aí.
Eu gosto de conhecer o detalhe da pessoa, né?
Só.
Isso aí, a gente conhece a essência.
Sucesso, cara. Sucesso pra mim é ajudar e manter todo mundo que eu amo feliz. Acho que é isso. Independente do dinheiro, independente do que se tá fazendo, né? Porque a gente nunca é alguma coisa, a gente está alguma coisa. E sucesso é, cara, na minha visão, ter quem tu ama feliz, e essas pessoas estão felizes, pra mim é sucesso.
Boa, show de bola, show de bola. E também, se caminhando pro final, assim, tu falou antes, pô, muito não, muito tudo, eu sei que tu é um cara que tu lê muito, eu quero que tu compartilhe com o pessoal aí, que livro que tu leu, assim, que, pô, esse livro vale muito a pena eu recomendar pra alguém, que livro que, tipo, ajudou a moldar teu mindset atual.
Né? Tem vários, 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 eu vou citar dois, são coisas diferentes, mas que se complementam.
Boa.
O primeiro deles é Dale Carnegie, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e todas as versões dele, amarelo, azul, vermelho, os que for, leiam Dale Carnegie, vivam Dale Carnegie, estudem Dale Carnegie, é, cara, primeira coisa no vendedor.
Mas principalmente, não é só ler, é aplicar o que ensina no livro,
viver,
né?
Dale Carnegie. Exatamente. Viver Dale Carnegie é a melhor coisa possível, e isso ajuda, não é nem em vendas, na verdade, ajuda na vida, cara, em ser um profissional melhor, uma pessoa melhor, e vendedor, um publicitário, um trafegueiro, um copywriter melhor, então vai por mim. E o segundo, focado em vendas, é como supervendedores usam inteligência emocional para gerar mais resultados. Esse é o nome do livro. Esse é o nome do livro. Ele tem umas 3, 4 coisinhas. Isso, cara, pra mim, esse é a Bíblia das vendas. Isso fala de tudo que a gente conversou aqui, de emoção, de números, de vendas, de processos, fala tudo ali dentro. Um livro desse tamanho aqui, inclusive, tá com um dos pessoal aqui da venda e eu quero de volta. Esse livro, cara, é aquele que tu sempre revisita, assim, sabe? Ah, falhou alguma coisa no dia? Não, calma aí, deve ter uma coisa lá. Pô, 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 volta de novo, tem lá. Ah, foi muito bom o mês. Calma aí, deixa eu ver, entender por quê. Pô, pô, pô. Como supervendedores usam inteligência emocional para gerar mais resultados.
Pô, show de legal. Bola, show de bola. E estamos no final?
Estamos no final. Eu ia lembrar o pessoal que... Passar uma mensagem que após aqui o programa a gente vai colocar as redes sociais da Grow, né, Sobral? Importante o pessoal também acessar, porque agora a Grow tá com conteúdo, agora não, né, bastante tempo, só que eles estão com muitos conteúdos aí diariamente, tanto no Instagram, no TikTok. Inclusive no TikTok hoje teve um vídeo que viralizou, né?
Viralizou, cara, até vamos ver como é que tá.
Porque também é a importância do TikTok, né? Porque tu tem que estar onde o teu possível cliente está.
Uhum.
E com certeza o cliente do marketing digital tá no TikTok. Então... Isso é fazer aquela experiência omnichannel que a gente fala, né, Douglas? Que é
exatamente.
Proporcionar uma experiência tanto na loja física, virtual, em todos os ambientes, como se fosse a mesma experiência que a gente falou também da jornada do cliente.
Né? Exatamente. Ô, Sobral, quem está assistindo a gente aqui agora, o nosso grande amigo Érico Rodrigues. Tá.
Olha
assistindo.
Aí, o grande Érico Rodrigues.
O grande Érico Rodrigues vai estar em breve aqui também, batendo um papo sobre...
Um ótimo papo.
O Érico tem uma história muito bonita. Ele começou a jornada dele de trabalho como porteiro, trabalhava com portaria e hoje em dia é gestor de equipes de alta performance, de vendas. Tá aí na casa de milhão já. É, o Érico tem uma história muito bonita, muito vai vir bom. Em breve bater um papo com a gente aí.
Do TikTok, você perguntou?
Números atualizados.
A gente começou o dia, só para vocês entenderem o que tá acontecendo, tá? A gente começou o dia com 16 seguidores no TikTok. Tá?
Tá?
Com um vídeo que a gente lançou ontem, a gente tá batendo agora 842 seguidores. E o vídeo que tinha zero views ontem, hoje, agora tem 45 mil views, 45,6 mil views.
Caraca.
Viralizamos.
Tem gente que fala que...
Digital não funciona.
É um vídeo, não é dancinha, é um vídeo de trabalho, né?
É um vídeo de trabalho,
E muito legal o vídeo, diga-se passagem, vai lá no TikTok, @StudioGrowMarketing. Estúdio Grow Marketing, tá lá o vídeo, muito, muito interessante, que é, inclusive, um dos sócios da Grow, né?
É o vídeo do Rafael Lações, que é um dos sócios da Grow. E tu falou ali, tem gente que não acredita no digital, né? Que o digital não funciona. O Washington Oliveto, um grande publicitário, tem uma frase que é muito boa. Enquanto uns choram, eu vendo lenço. Esse é o ponto. Então, cara, enquanto uns acham que não funciona, continue assim, por favor.
Exato.
Show de bola.
E é com esse insight, não sei se você quer falar mais alguma coisa.
Sempre a gente gosta de encerrar assim, a gente deu a oportunidade para outras pessoas para vender o peixe. Eu queria que tu vendesse o peixe também, para quem tá assistindo esse vídeo e aí, quem sabe, pô, será que a Grow consegue me ajudar a aumentar minhas vendas? Enfim, quero que tu dê uma mensagem final para essa pessoa e depois tem mais uma aí que a gente vai perguntar para outro tipo de público. Mas primeiro essa.
Tá. Será que a Grow consegue ajudar a minha empresa a gerar mais dinheiro? Não é questão se, é quando. Esse é o grande ponto. O resultado vem no digital, ele tem várias maneiras de ser metrificado, então desde pessoas vendo o negócio de vocês, quanto pessoas comprando mais e mais e mais, multiplicando o que vocês têm de faturamento. Então sim, a Grow está aqui para criar processos de vendas, ajudar empresas do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil a gente já tem alguns cases. E
nos Estados Unidos também.
Nos Estados Unidos a gente já tem alguns cases e, cara, de novo, empresa que não vende, quebra, empresa que não vende hoje em dia no digital, está fora de todo o tipo de negócio que a gente tem disponíveis.
Legal.
Acho que é isso.
E a segunda é para quem sabe, tá olhando para uma franquia da Grow, tá na dúvida se a franquia faz sentido, não faz sentido. Quero que dê uma mensagem para essa pessoa também, tipo, para encorajar ela e também para ela entender, pô, será que eu consigo ganhar dinheiro como franqueado? Vale a pena, não vale a pena?
Eu sou suspeito para falar porque a gente tá num mercado que cresce 47% ao ano, né? Só de dizer números talvez faça sentido a pessoa investir em digital. E, cara, é um modelo de negócio único no Brasil, um dos melhores disponíveis, talvez, tanto de investimento inicial quanto de recorrência que o cara pode ganhar no mês a mês da franquia da Grow. E, cara, não tem sentido não investir. Se você trabalha com público, se você trabalha com uma carteira de clientes, já tem outros tipos de clientes, seja, cara, de vendas antigas, seja de clientes ativos agora, tem que ter uma unidade franqueada. Isso vai dar mais dinheiro para todo mundo. Quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais felizes essas pessoas são. É isso.
Legal, ele tem um cliente, a Grow entra com o trabalho, né, com a mão de obra, e ele vai ser um franqueado que vai ganhar uma recorrência em cima, muitas vezes, de um cliente que já é cliente dele num outro negócio.
Exatamente.
Né? Então ele só tende a ganhar realmente, e é um baita negócio. Eu acho que é isso, né, Matheus?
É isso aí.
Obrigado, parceiro.
Prazer, novamente, hein?
Podemos marcar uma segunda conversa contigo.
O Pix aumentou agora, hein?
Tá, vamos lá.
Tem que ver o caixa.
Vamos ver como é que tá o caixa. Espero que em breve a gente consiga bater um papo contigo de novo aí pra pegar mais insights aí, pegar mais detalhes contigo sobre técnicas de vendas, ouvir o restante dos mandamentos que tu não abriu hoje ainda aí.
É porque também o marketing digital é muito dinâmico, né? Muda toda hora. 2020 veio o TikTok, agora tem o Orkut. Orkut Ads, tá preparado para o Orkut Ads?
Já tava desde 2005.
Boa. Legal. Então, só recapitulando, vamos colocar também as redes sociais da Grow aqui na descrição do vídeo. Fiquem bem à vontade lá para acessar, conferir tudo que tá rolando aí no marketing digital, que com certeza não é, de novo, não é porque a gente também, nós somos do grupo, eu também trabalhei na Grow, com certeza é uma empresa aí muito séria e que coloca realmente o atendimento no primeiro plano e não vai te deixar aí desassistido, tá bom? Não. Então, se você ficou aí até o final, curta o vídeo, vai no botão compartilhar, né, Douglas?
Isso aí.
Copia o link, nunca é tarde, até porque o YouTube é legal que ele é perpétuo, né? Ele fica aí, então se quiser assistir sábado, domingo, então gostou do papo, vem um amigo empreendedor em mente agora, copia o link, manda para ele, manda no grupo, manda nos grupos de amigos, e com certeza muitos insights saíram daqui hoje, que daqui a pouco pode mudar aí a tua cabeça.
Exatamente, e também se você ficou interessado em, quem sabe, ser um cliente da Grow, não custa nada conversar com vocês, né, Sobral?
Zero.
Cara,
zero
no mínimo reais. Vai sair cheio de ideias da conversa, sair cheio de insights para aplicar no negócio, mas é uma consultoria, assim, podemos dizer, gratuita. Então a gente vai deixar o link na descrição. E também se você viu esse vídeo e quem sabe tem uma carteira de clientes, putz, esse negócio dá para mim. Vai ter o link também, pode se cadastrar que o time entra em contato para explicar sobre a franquia, quanto que custa, quanto tempo leva para retornar o investimento,
tem caso aí de payback de um mês, né?
Exato.
A gente tem 2 meses de payback.
2 meses.
Imagina.
E tem franqueados agora que entraram que pagaram a franquia no mesmo mês.
É mesmo?
Uhum.
Imagina. Então é uma disciplina, possibilidade...
Disciplina tudo.
É uma possibilidade gigantesca aí de ganhos e eu acredito que pode agregar no teu negócio. Eu acho que é isso, a gente está ao vivo sempre no YouTube, segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Mais uma vez, obrigado pela tua audiência e obrigado, meu irmão.
Obrigado,
espero,
irmão,
que em breve...
Desculpa a demora, por vir, porra, gente, desculpa.
Espero que em breve tu venha novamente aí pra gente bater um papo.
E bom final de semana, né? Bom final, exato, de semana pra todo mundo. Obrigado aí, porque sexta-feira a gente sabe que não é fácil, mas muito obrigado aí pra quem esteve conosco. E até a próxima segunda-feira, a gente se vê por aí, tá bom? Forte abraço e valeu.
Boa noite.